Bom dia, Vinza Rosário. A nossa conversa de hoje é sobre o dia de hoje, dia do idoso. E vamos falar assim um pouquinho mais focado a esses tempos que nós estamos vivendo, tempos de pandemia, né? Algumas pequenas considerações, alguns comentários, algumas coisas pelo menos para pensar, e não temos fórmulas mágicas, né, para resolver situações, mas a gente podia conversar um pouquinho sobre algumas situações mais problemáticas que acontece com o idoso nessas épocas, em épocas que tem que ficar confinado, e tem que ficar confinado o idoso. Tem idosos que estão trabalhando, estão ainda no mercado de trabalho, como você disse. Esses não estão confinados. Eles têm que tomar cuidados, como todo mundo tem que cuidar. É uma escolha, né? Ou fica se cuidando, que é o mais correto, ou fica trabalhando, que é menos correto, embora tenha utilidade, né? É o meu caso, por exemplo, eu tenho 70 anos, eu sou um idoso. No mês passado, completei 70. E eu estou trabalhando. Estou atendendo, inclusive, inúmeros casos de coronavírus. Inúmeros mesmo. Eu atendi, estou atendendo. Uma escolha que eu fiz. Ninguém me mandou. Eu podia ter ficado em casa. Eu sou tecnicamente aposentado. Mas eu preferi fazer isso que eu estou fazendo. Usar meus conhecimentos, minha experiência, e continuar atendendo, inclusive atender coronavírus. Teoricamente, eu posso dizer, não atendo coronavírus, atendo outros casos, mas nenhuma suspeita do coronavírus porque sou idoso. Não. Estou atendendo, inclusive, casos concretos com suspeita do coronavírus. Eu estou atendendo normalmente, mas é uma escolha que eu fiz. Não posso reclamar de ninguém. Estou bem de saúde, né? Minha tossezinha alérgica me acompanha sempre, mas não me incomoda, não tem nada a ver com o coronavírus. Estou esperando a vacina, que nem todo mundo, mas tomo os cuidados todos necessários. Ou seja, eu estou falando isso porque, então, começar pelos idosos que resolveram trabalhar. Tomem os cuidados, tá? Todos. Máscara, exigir máscara de quem está próximo, né? Eu não atendo ninguém sem máscara. Não adianta dizer que esqueceu, eu não atendo. Algumas vezes a gente até tinha uma máscara disponível e deu, né, para os pacientes. Mas agora nem isso eu não quero mais fazer, tem que ir lá de máscara. Né? O consultório não é um local de distribuição de máscaras. Então as pessoas têm que ter máscara, senão se conscientizaram e não conseguiram, se esqueceram, corram na farmácia e comprem. Não deveria entrar na farmácia sem máscara, entra tapando o rosto com a mão e compra uma máscara. Então, o idoso que trabalha tem que, além de usar máscara, o tempo todo, não sei quando estiver em casa, claro, ele tem que exigir que quem está diante dele use máscara. E tem que exigir distância, porque isso funciona. Tem que passar álcool onde esteve gente, passar álcool nas mãos, dar álcool nas mãos da outra pessoa que ele está atendendo por algum motivo. Esses cuidados funcionam. Funcionaram para mim. Tive contato com várias dezenas de pacientes que tiveram coronavírus, ou que têm, e até agora eu não tive. Posso dizer que vai ser até o fim? Eu não sei. O vírus é tão pequenininho que ele pode nos pegar despercebido. Mas tomando todos os cuidados é mais difícil. Tá? Funciona. Talvez funcione, não funcione sempre, mas funcionam os cuidados. Outra, eu não vou para a rua. Eu não saio. Eu me impressiono no domingo quando eu vejo as pessoas na rua, inclusive idosos. Aqueles idosos deviam ser os primeiros que deviam estar em casa. Mas não só os idosos, todo mundo deveria estar em casa. Essa história de ir para a rua em tempos de coronavírus, paciência e para o local de trabalho. O mundo tem que andar, sim, o mundo tem que andar. Mas ficar se encontrando, ficar fazendo festa, não é hora. Não precisa e não deve. É ali que nós estamos tendo inúmeros casos novos todos os dias aqui na nossa região. Enquanto que Porto Alegre é tudo muito fechado e está diminuindo o número de casos, embora a cidade receba pacientes do interior, tá? Mas de lá está diminuindo, aqui ainda não começou a diminuir. Ou seja, falta de cuidados da população. Então, e o idoso, como é que entra nisso? Pior ainda que os jovens, porque se ele pegar, é grupo de risco, aquilo todo mundo já sabe. Então, ficar em casa, o que o idoso tem que ter? Primeira coisa, não ser teimoso, analisar tudo e tomar os cuidados, lembrando que ele é mais frágil do que todos. Claro que tem grupo de risco, hipertenso, cardíaco, tal, diabético e outros. Mas o idoso, por ser idoso, ele entra no grupo de risco sério. Então, tem que não ser teimoso, aceitar o que você faz e aceitar ficar em casa, a não ser que ele opte por trabalhar, que é uma situação diferente. Quem opta por trabalhar, eu acho que tem que ser respeitado, porque, afinal de contas, né, o trabalho enaltece a pessoa e não diminui, mas é uma escolha. Então, quem escolhe trabalhar sabe que corre alguns riscos, mas tem obrigação de tomar todos os cuidados. Não é porque resolveu correr o risco de trabalhar que corre os riscos de não se cuidar. Isso não pode. Tem que se cuidar, porque todo mundo tem, não só idoso. Eu gosto de repetir isso. Olha, vamos pegar já o idoso confinado, então. Aquele idoso que diz, não, eu, por algum motivo, acho que não devo trabalhar, então, já que eu não trabalho, eu não vou a lugar nenhum. Isso é o correto. Se sai para trabalhar, que saia só para trabalhar. Tá? Se não trabalha, que não saia para lugar nenhum. Ele pode assistir a missa, o culto, seja lá o que for, pela televisão. Ele pode conversar com amigos por telefone. Ele vai ficar só com as pessoas da casa que moram ali. E ele pode ter uma vida normal, embora mais chata, sim. Bom, uma coisa muito comum são conflitos com as outras pessoas da casa que moram junto. Aquela história, o choque de gerações, mais novo e mais velho, com pensamentos diferentes. Olha, eu achei, é a época, todo mundo dá um pouco o braço a torcer. O idoso tem o famoso, eu estou acostumado assim, mas que tal aceitar que não é por isso que está certo? Não é só porque está acostumado assim que está correto. O mais jovem já se acostumou assim, e quem sabe o mais jovem esteja mais correto. Ou quem sabe cada um ceda um pouquinho. Afinal de contas, as pessoas que estão ali permitindo que a vida corra ao normal têm algumas perspectivas, alguns gostos, algumas ideias que não são as mesmas dos idosos. Eu acho que o idoso, tudo bem, algumas coisas eu não me sentiria bem se não fosse o meu jeito, mas as outras não dá para ser teimoso, tem que aceitar do jeito do mais novo também, tem que conciliar. Então o idoso não pode ser teimoso, ele não pode se achar o dono do pedaço se ele está convivendo em isolamento. Tem outras pessoas que o auxiliam que também tem que ter seus conceitos preservados e respeitados. Então isso eu estou sugerindo para o idoso. Nós idosos, né? Eu tenho que dizer assim. Bom, e o não idoso que está junto? Bom, aí também tem umas ideias. É a maneira de lidar. Claro que o não idoso que está junto, que cuida, o que administra a casa, o que vai e volta para o trabalho, inclusive, né? Ele também tem que ceder em partes, né? Em algumas coisas não pode dizer, não, vai ser tudo do meu jeito agora. Que claro que não, né? Além disso, vai ter uma situação especial que ele vai ter que administrar, que é fazer com que esse idoso se sinta um pouquinho menos isolado do mundo, isolado das coisas que ele gosta. Então, o morador da casa, não idoso, ou o cuidador também, isso vale para o cuidador, ele vai ter que confortar o idoso. Como? Fazendo a parte dele para que o idoso se sinta ainda parte do mundo. De conversar. Basicamente, tem que, o idoso adora conversar. Então, converse. Dê um tempo do seu dia para o idoso, conversando. Uma das coisas que o idoso mais gosta de fazer é conversar. É ouvir o que os outros têm a dizer, contar as coisas dele. Conversar já é uma coisa muito importante. Podia estar aí calado, mas quem sabe, ao invés de ficar aí calado, converse. Não todo o tempo, porque às vezes tem uma coisa que tem que se concentrar, claro. Mas quando não tem que se concentrar, converse. O idoso dá um valor enorme, se sente muito bem. Às vezes uns 15 minutos de conversa durante um dia salvaram o dia do idoso. Sabe? Ele dá muito valor para isso aí. Outra, o idoso, tem que lembrar que o idoso, nós, eu digo assim, eu sou idoso, mas não sou burro, né? Nós idosos gostamos de ser bem informados, né? Bom, então informe a pessoa. Claro, hoje a pessoa tem um tempo para ver os noticiários da televisão, mas noticiários são muito sensacionalistas em geral, né? Então a gente teria que também dar alguns dados, algumas informações que a gente também tem por outros meios. O idoso faz questão que informe, que passe para ele as outras coisas. Ensinar e orientar também faz parte, né? Por exemplo, às vezes o idoso é muito descuidado na hora de tomar medicamento. Ajuda a organizar a caixinha, essas coisas, esteja presente na hora do medicamento. Ensinamentos para coisas que têm que ser cumpridas. Por exemplo, o idoso não sabe para onde começar a fazer exercício, embora ele tenha que fazer exercício. É uma coisa que é importante. O idoso tem que se exercitar. Ajude, dê umas ideias para ele, ensine os passos de ginástica, pega na internet uns passos de ginástica e mostra para o idoso, olha, é bem simples, faz isso, faz tantos minutos de manhã, tantos de tarde. O idoso, às vezes, ele pode não se dar conta que são coisas fáceis e simples que dá para fazer sem sair de casa, inclusive exercício. Dá para fazer muito exercício sem sair de casa. Então, são coisas simples que a gente sugere, né? Cuidar da alimentação. Sim, a alimentação não mudou, ela é a mesma de sempre, né? Mas, assim, os cuidados com exercício, sim, o idoso que costumava estar a voltinha dele, agora ele não deve mais. Né? Então, essas coisas do exercício. E, dentro do possível, já que não dá para fazer reuniões coletivas, a vida social é muito importante para o idoso, né? Então, o máximo de vida social possível sem contato. Faça a ligação para o idoso com alguém, às vezes o idoso ele não tem uma capacidade muito boa de usar o telefone. Faça uma ligação. Não está com vontade de falar com fulano? Faz tempo que não converso com fulano, com a fulana. Não quer que eu ligue para ver se ele está em casa, se ele está por aí, se ele pode conversar? Assim, faça as intervenções, as ligações, para a pessoa reencontrar pessoas conhecidas. Às vezes é complicado, porque o idoso com frequência ele tem surdez, né? Ou tem um idoso que não está bem da mente, né? Que está com demência. Bom, aí não é esse o método, aí eu não tenho como falar sobre tudo, né? Eu falo a pessoa que está em condições de conversar, nem que seja um pouquinho. Ah, mas eu tenho dificuldade para ouvir. Então só um alô, tá? Aí a pessoa antes informa, olha, ele vai falar contigo, ou ela vai falar contigo, informa no telefone, mas tem dificuldade para ouvir, então ela só vai te dar um bom dia, vai ouvir tua voz. Sim, sim. Ou seja, dá para ajeitar a situação para o idoso conversar um pouquinho, se sentir bem, se sentir tranquilo e levar aqueles momentos para a vida durante o dia. Às vezes, ter ouvido a voz de uma pessoa, ter recebido notícias, a pessoa que não tem dificuldade auditiva, pode também perguntar um pouquinho para essa outra pessoa do outro lado da linha telefônica, como é que ela está, como estão as coisas, que eu vou contar então agora para o meu familiar. Então, além de dar um bom dia, conta. Olha, fulano mandou dizer que está assim, que aconteceu isso. Ah, tá. Ou às vezes a pessoa diz assim, não, eu não quero o telefone. Eu não quero. Mas alguém pode ligar para uma outra pessoa, para uma pessoa amiga, e pedir informações para repassar, sem que a pessoa com déficit auditivo tenha ela que falar, né? Simplesmente pegar notícias e repassar também vale. As pessoas gostam disso aí. E às vezes, quando não tem nenhuma maneira, antes se encontravam na rua, né? E mesmo no grito, falando no grito, às vezes se entendiam. Agora, então, se alguém repassa as informações, olha, eu liguei para o fulano, para a fulana, ele te mandou dizer tal coisa, ele contou tal coisa, ou seja, as pessoas se sentem conectadas. Quando o mundo voltar ao normal, vão se encontrar de novo nas caminhadas, na rua e nas visitas. Então, chegando no nível justo de quem tem alguma deficiência de comunicação, o método muda um pouquinho, né? Não é simplesmente o que falei no início, botar a pessoa no telefone para falar, né? Mas também tem acerto, tem jeito de manter o idoso se sentindo parte do mundo. E algumas pessoas nessa época que têm alguma habilidade, isso mais mulheres, crochê, tricô, bordar, né, que ainda conseguem. E às vezes as pessoas assim, ah, para que tu vai bordar? Mas eu gostaria de me ocupar. Dá uma toalha para essa pessoa, dá a agulha, dá os fios que ela vai bordar. Nem que seja para ela passar o tempo, é muito importante isso aí. Ah, a gente não precisa, a gente compra. Tá, mas a pessoa gosta de ter uma coisa feita por ela. Dá para ela o que precisa, que ela vai gostar. Compra as agulhas de tricô, se não tem, a linha, sei lá. Tá? Algum modelo. Ou seja, faça intermediação para essa pessoa continuar se sentindo parte do mundo. Vou ficar por aqui. Como digo, não tem nada mágico, são só uns comentários simples, né? Tanto para o idoso quanto para os que estão junto com o idoso, né? E são coisas tradicionais, coisas antigas, não são novidades, mas que vale a pena a gente implementar. E a pessoa, às vezes, só de ver que alguém está se preocupando com ela, né, já se sente muito melhor, muito mais inserida num contexto diferente que tem que ser esse de agora, com todo mundo se cuidando. Vou ficar por aí, ou por aqui. Desejo a todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir.